Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues. Estamos aqui de cenário novo, iniciando a segunda temporada do Prosa TI. Algo que não era imaginado no início. Inicialmente era para ser só uma temporada, mas, enfim, a repercussão foi interessante. Estamos aqui e hoje um cenário diferente por duas razões. A primeira delas é o Momento Merchan. A gente está gravando um curso também para falar de fundamentos de redes de computadores com pessoas que já estiveram no podcast na primeira temporada. Os professores Marcos Flávio, Reinaldo Vignoli e Lucas França. Em breve, por volta de setembro, outubro, esse curso já deve estar disponível e deixaremos mais informações aqui no canal. Mas, além deste motivo, o segundo é porque a pessoa que está aqui hoje é muito especial. Foi meu professor, foi padrinho de casamento, entre outras inúmeras histórias. E também já esteve aqui na primeira temporada, mas no dia da gravação a gente teve alguns contratempos e está aqui novamente para a gente gravar o primeiro episódio da segunda temporada. Muito bem-vindo, Thiago Hoffmann.
Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite. Estamos aqui, né, nós uma vez, para poder passar um pouquinho de conhecimento, né, poder passar aqui um pouquinho da experiência aqui para os... Eu nunca sei como falar, telespectador, teleouvinte, YouTube.
Também
YouTuber,
não, mas para os futuros profissionais da área de TI...
É um prazer estar aqui, né? Então, assim, não só como ex-professor, como ex-colega de trabalho, como amigo, né? É muito gostoso estar podendo estar aqui nesse momento aqui com vocês.
Ok. Bom, para a gente começar, queria dizer que tem muitas pessoas que pediram o seu podcast, então o seu é um dos mais esperados aí.
Nossa, Deus.
Bom começar a segunda temporada tendo você aqui. E começando no mesmo fluxo, né, que a gente vem abordando o podcast, como foi que a TI chegou até a sua vida? Como foi a sua trajetória profissional e acadêmica?
Tá, vamos lá. Primeiro, que bom, né? Assim, eu assisti todos os capítulos da primeira temporada, né? E pessoas muito queridas, né? Então, não vou nem falar nomes, porque se eu falar nomes aqui, eu vou esquecer de alguém. Eu vou falar que todos os capítulos que eu assisti foram pessoas muito queridas, exceto um, né, que aí é o do Thiers, esse aí não... aspas aqui para quem não acompanha, né, o Thiers é um profissional também de TI, meu irmão, né, então assim...
A piada pode ser feita.
A piada aí é uma piada interna ou para quem já, né, tem esse convívio, mas assim, muito bacana e é uma honra de novo estar aqui, sabendo o peso das pessoas que estiveram aqui, né, a responsabilidade que é... Tá fazendo esse processo aqui de transmissão de conhecimento mesmo, né? Cara, em relação à minha jornada, à minha carreira, etc., eu tenho uma frase que eu uso muito que fala assim, o que não parece com dono é roubado, né? E assim, a minha trajetória, a minha carreira, ela é um pouco chata, ela não é assim, nossa, que aquela coisa fantástica, não. É um trem esquisito, igual a pessoa que tá aqui falando, né? Então assim, eu basicamente fui uma pessoa que tive muita oportunidade. Então, não posso, né, reclamar de nada, eu tive muita oportunidade na minha vida e eu consegui aproveitar bastante essas oportunidades. Né? Então, até fazendo a menção aí, né, o Thiers, que é meu irmão, contou aqui, a gente começou desde a infância, a gente já teve a possibilidade de ter computador em casa. Né? Então, assim, isso é uma parcela muito pequena da população que tem essa possibilidade e a gente teve isso.
Em especial na época, né? Era anos 90 isso, né?
Sim. Então, assim, a gente teve computador lá na época. A gente não esquece, né? Que sempre o primeiro computador ninguém esquece. A gente teve um DGT-1000. Então, é um Z80 de 720K de memória, tela de fosfato, né? Então, assim, é um negócio que se você procurar aí na internet, você vai até assustar com o que você vai achar lá da foto de um DGT-1000 ou DGT-100, né? Então, assim, mas a gente teve essa possibilidade, né? Então, a minha trajetória, é difícil até falar como eu entrei na área ou como... Eu vivi na área porque tem duas coisas muito, muito impactantes na minha vida. Primeiro, que eu tive essas oportunidades, né? Então, meu pai teve condições de conseguir entregar para a gente sempre ter acesso à computação, né? Porque meu pai ele era técnico eletrônica e ele tinha, né, dava aula em colégio e tal. Então, ele sempre teve muito contato e muito vivência com eletrônica, com tecnologia, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tive muita curiosidade, eu sempre gostei, né? O meu apelido em casa era chamado Zé do Botão, porque eu adorava ficar mexendo nos botões, desmontando as coisas. Então, meu pai, quando podia, trazia rádios para eu montar em casa. Então, tinham kits que vinham com você poder montar e entender como que monta um rádio, como é que ele funciona. Então, eu sempre tive essa possibilidade que a minha família, né? O meu pai e minha mãe deram essa oportunidade para a gente, né? E o segundo, o meu pai era professor e sempre estava envolvido dentro de escolas, então eu tive muito acesso a todas as camadas da educação muito cedo, né? Então, assim, eu estava sempre envolto ali de professores, envolto de ajudar a preparar a aula quando chegou a idade, né? Ajudar a entender como é que funciona a questão de todas as camadas de educação, desde da parte, inclusive, administrativa, da parte professoral. Então, assim, eu tive essa possibilidade muito cedo de ter uma possibilidade de ensino e uma possibilidade de acesso à tecnologia, né? Então, isso facilitou muito as minhas escolhas de oportunidades. Elas tiveram lá, eu abracei todas, né? Assim, e consegui, então, chegar mais ou menos no nível que eu acho que serve para alguma coisa, né? Que serve para alguma coisa. Então, se for pegar e tentar resumir e fazer um compacto assim, é isso. Foram bastantes oportunidades que apareceram e eu aproveitei elas com acho para mim, dentro da minha perspectiva, olhando para trás, com a maestria a qual eu precisava, né?
Perfeito. Assim,
e aí, basicamente, a minha carreira tanto seguiu essas duas linhas, né? Então, você pega, falando de currículo, você vai ver que o meu currículo, eu fico brincando que é um currículo que parece com o dono, ele é bipolar, né? Porque, assim, ele tem uma parte muito pesada em professor, em academia, que eu encerrei nos últimos 2 anos, né? Tem 2 anos que eu estou afastado, 1 ano, na verdade, completou que eu estou afastado, e uma parte muito pesada dessa parte técnica, dessa parte profunda, dessa parte mais principalmente voltada para a cibersegurança, né? Então, assim, eu tive essas oportunidades e fui deixando, fui aproveitando, fui levando. E como eu acho uma área fantástica, adoro, amo estudar isso aqui, até hoje nós estamos aí, né? Até hoje ainda não tive a coragem, apesar de gostar muito de música e tal, ainda não tive a coragem igual você teve de ir para outras vertentes, não. Eu ainda estou... abandonei temporariamente, não sei por quanto tempo, mas temporariamente eu abandonei a academia, né? E aí hoje eu estou me focando só mais a parte técnica mesmo, profissional, formal, igual todo mundo gosta de falar, né? Você trabalha ou você dá aula?
Exato.
Eu estou trabalhando, né? Deixando um pouquinho a aula para as próximas gerações aí pegarem, né? Vocês aí pegarem o meu lugar e deixar essa meninada, essa galera aí cheia de conhecimento.
Ah, perfeito. Eu também dei uma pausa na docência, mas retomei, né? Esse ano eu voltei para a docência, lecionando Linux, que é o que sempre trabalhei também, lecionei. Mas fez falta ficar um tempo. De repente, pode ser que você sinta essa falta. Meu foram 3 ou 4 anos. 3 anos. 3 anos afastado.
Cara, a falta faz, porque assim, uma das coisas que mais motiva a gente são pessoas, né? Então, assim, a minha carreira, não só como professor, como qualquer outra forma de atuação, eu sempre pensei e sempre tive muito pessoas. Você me conhece um pouco mais pessoal, você sabe quanto que, principalmente, está ajudando e construindo pessoas pensando em futuro, isso é uma coisa muito importante para mim. Então, assim, eu sinto muito falta, porque na carreira como professor, eu peguei basicamente todas as cadeias de ensino, né? Então, eu fiz discurso livre, né? Cursos livres, desde... Eu comecei a lecionar... O pessoal nem vai saber o que é isso, dá até vergonha. Eu comecei a lecionar curso livre de datilografia.
Opa, eu fui aluno disso, mas eu era criança. Tinha uns 7, 8 anos.
Porque para poder entrar no colégio técnico, no Cotemig, na época lá, em 1900 e alguma coisa, você tinha que ter uma proficiência em datilografia para você conseguir fazer o curso técnico. E aí, então, as pessoas que não conseguiam provar essa proficiência, o próprio colégio dava um curso livre, que é basicamente um softwarezinho que você ficava treinando lá, e no final ele emitia um certificado. Então, assim, eu comecei dando curso livre de datilografia, cara. Datilografia, né? Então, assim, passei por ensino médio. Então, assim, lecionei durante muito tempo no ensino médio. Lecionei graduação, lecionei pós-graduação. Né? Então, assim, e, cara, o contato com pessoas, mexer com pessoas, você saber que de alguma forma, né? Eu espero eu, vamos ver o que vai dar nos likes, no dislike.
Exato,
né?
Os comentários aí, vamos aguardar.
A gente é muito bacana em ver, né? Quando a gente, pensando agora, falando especificamente de mercado, a gente vê o mercado e fala assim, nós, esse cara aqui tem um, nem que seja um tijolinho aqui, e eu vi essa pessoa desenvolver, eu vi essa pessoa que estava ali no início da carreira e hoje virou um chefe meu, virou um par, virou alguém ali. Cara, isso aí Não tem preço isso aí, é fantástico. Então eu sinto falta dessa parte humana, eu sinto muito falta. Mas aqui vai ficar parecendo papo de velho, mas assim, eu comecei a sentir muito as diferenças geracionais. Então assim, a forma ao qual o meu cognitivo estava transmitindo as informações não está muito condizente com essa nova forma de pensar, né? Então assim, foi uma decisão mais no sentido de que eu acho que eu fiquei um pouco, sendo bem honesto, ultrapassado. Então assim, mas eu sinto falta. Eu sinto muita falta desse momento de estar ali com as pessoas, de estar ali com os meus alunos. Eu falo pouca bobagem, né? De falar muita bobagem com eles.
Lembro de muitas, mas que não podem ir ao ar aqui.
Então, é um momento de felicidade, não tem outro nome. Enquanto você está ali, é uma profissão muito árdua, é uma profissão muito exigida, mas enquanto você está ali dentro de sala de aula, é um momento que 98% das vezes é um momento de muita felicidade, né? Um momento de você estar com outros seres humanos ali compartilhando conhecimento. Sinto muita saudade.
É, isso é bom. Eu aproveito para expressar, talvez, o desejo de muitos de te agradecer pela contribuição na formação. Eu te conheci em 2008, né? Foi a primeira turma que foi para o Campus Barro Preto, da UNA. Então, eu estava no quarto período, a disciplina era Segurança da Informação, a gente vendo FAIR, IPTables, e teve
Tadinho.
episódios em sala de aula sobre isso. Mas, muito obrigado pela contribuição que você teve. E não só para mim, mas para muitos que pediram o podcast, inclusive. No ano passado, quando começamos as filmagens, eu postei umas fotos e tinha uma selfie que a gente fez no
Sim.
estúdio. E aí já vieram alguns, vou até citar um aqui, Marcelo, que é o que mais procurou. Até te mandei uma foto.
Cadê sem vergonha, né? Cadê ele?
Aí ele, que dia que sai do Thiago? Que dia que sai do Thiago? Eu falei, não, vai. Dessa vez não vai, a gente vai ter que gravar de novo. E aí, até comentei com ele esses dias, não, chamei o Thiago agora, sim, a gente vai aí conseguir regravar e vamos transmitir isso. Mas muito obrigado pela contribuição para mim, para todo mundo que está vendo a gente, que teve a oportunidade de ser seu aluno. E falando em ser seu aluno, teve uma pergunta que eu te fiz da outra vez, vou repetir, que era quando eu tinha encerrado a docência lá em 2000, no fim de 2019, eu fiz uma conta ali de conta de padaria, né? Peguei as planilhas que eu dava nota para os alunos, fui olhando e cheguei num aproximadamente 2 mil alunos.
Isso.
E aí eu tinha te perguntado, eu não lembro qual que tinha sido a sua resposta.
Cara, assim, fazendo conta de padaria, né? Assim, padaria no sentido de dei tantos cursos têm tantos alunos, cada sala tem tanto, porque assim, vamos lembrar que eu não vou usar o nome de empresas que pode ficar esquisito aqui. Vamos lembrar que uma das empresas que a gente trabalhou, a gente chegou da aula para. Eu cheguei da aula com 140 pessoas dentro da sala de aula. Né? Então, assim, é
Também
normal.
já
E isso
passei por isso.
foram semestres e semestres. Né? Então, assim, então teve anos ao qual, se for contar só de turmas, assim, que a gente teve três, quatro turmas, com 140 pessoas na sala. Né? Então, assim, teve ano que teve semestre. Se você só olhar um lugar que a gente trabalhou, foi 500, 600 pessoas em um semestre, assim, puff, do curso de redes. Aí eu não estou falando porque eu também tenho esse problema, né? Eu não consigo só atrapalhar a vida do pessoal de redes. Eu dei aula em redes, eu dei aula em
ADS,
ADS, sistema
sistemas
de
de
informação,
informação.
né? Então, tecnólogo, técnico. Então, assim, pensando em todos esses itens, quando eu parei de ficar contando, de contabilizando, eu estava chegando na casa dos 12 mil. Tá? Então, assim, é muita gente. É muita gente. Né? Então, assim, mas assim, são 20 e poucos anos. Então, estava numa cadência aí de fazer por ano aí, bons anos aí, formando aí 600 pessoas aí, por ano ali. Conta vai dar um pouco
É,
mais, né? Um pouco mais,
às vezes
assim.
mais, às vezes menos. Depende da turma,
Porque
né?
tinha ano que, principalmente ano que eu tava. Teve ano que literalmente eu dava aula de manhã num curso técnico, dava aula de manhã. Saía do curso técnico que eu ia fazer a minha segunda carreira, né? Ou a primeira carreira, depende. Hoje ela é a primeira carreira, né? Minha primeira carreira. E à noite eu voltava para a faculdade para dar aula. Então, assim, dava aula de manhã,
É.
se dava de tarde, de noite. Então, assim, depende muito do. Teve anos aonde que eu tive muito mais alunos formados e anos que teve pouco. Mas quando eu parei para contar, teve, de novo, números absolutos. Não é, ah, mas igual teve pessoas que sofreram mais.
Sim,
teve pessoas que sofreram também. Comigo em curso livre, aí depois me enfrentou no curso técnico, depois para a faculdade, depois para a pós-graduação. Teve gente que a jornada foi mais difícil. Não sofreu comigo. Então, por exemplo, essa pessoa que deveria ser um aluno, na conta de padeira, ela fica como se fosse 4 ou 5, né? Assim, é porque aí não é por nome, é por quantidade. Agora, como conhecendo Belo Horizonte, né? Que é o meu nicho aqui é focado em Belo Horizonte, se for fechar, aí esse valor deve cair com certeza para metade ou até menos. Porque, igual eu te falei, é muito comum, até na própria universidade que a gente estudou, um aluno que fez curso de redes. Acabava de um curso de redes, ele fazia o de ADS e vice-versa, né? Então a gente acabava tendo o mesmo aluno em dois cursos diferentes.
E né? Depois na pós.
Depois, a grande maioria ia para pós, a gente encontrava na pós. Então, se você for pegar por nome de aluno, aí esse número vai cair significativamente. Né? Mas contando como
unidades.
Quilômetro rodado, falando assim, olha o tanto de aluno que aí tava nessa faixa, mais ou menos.
Faixa de?
12 mil.
12 mil?
É.
Muita gente. Foram quanto tempo? Foram quase...
Ah, cara, assim...
Quase 20 anos, né? Desde o começo lá no datilografia.
Isso, como eu comecei com curso livre, a gente não conta, não tem carteira, não tem nada. Mas assim, contando oficialmente, foram 21. Oficialmente, 21. Mas como eu dei muito tempo de curso livre e tal, então tá fechando aí uns 23, 24 anos.
É, mais que o dobro, né? O meu foram 10. Foram 10 anos de vida. Tô retomando, vou fechar o 11º daqui a pouco.
Tem ainda muito, na hora que você chegar nos 20, você para.
Mas é isso. E sobre a trajetória acadêmica, cursos, como que foi a sua jornada? Qual curso de graduação que você fez? Como é que foi o processo?
Eu comecei, tecnicamente falando, com um curso técnico. Né? Então, assim, não só pela questão de querer... pela questão também de facilidade, de família e tal, de indução, porque a gente é também o que o meio traz para a gente. Então, eu comecei no curso técnico. Então, eu me formei em ensino médio técnico. Né? Tá. Então, eu já tive essa vantagem que eu ainda acho que é uma vantagem bem competitiva para quando se pensa em mercado de trabalho. Né? Eu já saí do ensino médio já estagiando e com uma formação técnica. Então, eu fiz um curso profissionalizante de não sei como é, hoje já mudou de nome, eu chamava de curso profissionalizante de processamento de dados, né?
Tá.
Dali eu já saí, já fui para a universidade. Aí eu fiz o curso, na época você podia escolher TPD, né? Era processamento de dados, ou estava acabando de sair, tinha o ASI, que é a Administração de Sistema de Informação, e estava saindo oficialmente aos cursos de graduação de sistemas de informação. E aí eu fui para sistema de informação. Né? Fiz especializações, principalmente voltado na área de rede, porque como eu vim da área de sistema de informação e ali a base de conteúdo, principalmente de segurança e de fundamentos de redes, é muito pífia. Não vou usar o nome. Infelizmente
não,
é pífia. Não dá.
É uma disciplina de segurança e uma disciplina de redes.
Não, na verdade não a dá. Minha foi as duas juntas.
É, pior ainda, né?
Então, assim, era um professor que suava para poder ensinar o que era redes e ainda ter que falar sobre aspecto de segurança. Então, como foi uma formação muito pífia nessa área, eu me senti muito descoberto, mesmo tendo muito conhecimento, porque como eu trabalho desde na área de tecnologia desde os 16 anos, né? Então, assim, eu já tinha muita base, mas mesmo assim eu queria algo que fosse uma titulação para me bacharelar ali, né? Aí eu fiz especializações, então fiz especializações principalmente na área de redes e de segurança, né? E depois, por incrível que pareça, imagina, eu fui para o mestrado de educação, né? Então, o meu mestrado eu já voltei para a minha área mais humana, né? Então, assim, a minha carreira toda é essa. Eu entro numa curva, me especializo ao máximo possível, depois eu entro numa outra curva e vou para o lado mais humano possível, vou fazendo essa senoidal de extremos. Né? Então, assim, eu até fico brincando que eu normalmente não me encontro no meio do caminho, eu encontro nos extremos. Né? Eu me sinto muito confortável nos dois extremos. Ou no extremamente técnico, ou lidando com pessoas. Né? Para mim, é um lugar onde é mais confortável para mim.
Perfeito. E atualmente você está com a posição de gerente de cyber, certo?
Isso. Hoje eu sou um gerente de cyber com papel de advisor. Né? Então, assim, hoje, além do trabalho tradicional de gerência, de Aqui a gente coloca como gerência de cyber, mas assim, generalizando é uma gerência de TI. Uhum. Né? Assim, hoje, considerando o cenário da grande maioria das empresas, quando se fala de um gerente de cyber, se fala de um gerente dentro de uma estrutura de TI. Né? Então, hoje eu exerço uma função de gerente de cyber, né? Com características de CISO Advisor. Né? Então, assim, hoje a ideia é que, além de a gente fazer todo o processo de operacional, tático, estratégico, né? Há sim um papel ali cada vez mais exigido desse novo formato que está sendo no mercado, né? De você sempre ter uma visão de advisor mesmo, uma visão de negócio, uma visão aprofundada de qual o impacto que cada uma das ações hoje de segurança cada vez mais dentro de um negócio, né? Não é o advento só de cloud, né? Mas assim, a gente já vem discutindo isso, eu fico falando com o pessoal, a gente já vem discutindo isso desde a década de 90, eu já venho discutindo isso com o pessoal. Mas agora, com os adventos de cloud, né, esses conceitos que eram importantes e a gente não conseguia consolidar, eles estão consolidando como, por exemplo, pensar a segurança como um serviço. Né? Então, security as a service mesmo, é um serviço que você faz um delivery ali dentro das companhias, dentro das estruturas. Né? Então, hoje, a gente tem essa característica quando a gente pensa dentro da estrutura de uma gerência ou de um processo, de pensar que você é uma parte de uma cadeia, de um delivery de serviço mesmo. Né? Você está ali com uma prestação de uma cadeia inteira de um serviço, de um produto. Né?
Perfeito. E para quem está nos assistindo e gostaria de entender um pouco melhor de o que o mercado espera de uma posição de quem atua como gestor, seja de TI, seja de cibersegurança, qual recomendação você poderia dizer para esse pessoal? Ou como é o fluxo, a rotina dessa área? Para talvez quem tenha interesse, né, entender como é que seria a atuação dele no dia a dia.
Aqui eu vou fazer uma resposta que ela pode parecer que vai ter uma dicotomia nela, mas na verdade não vai ter. Então, assim, não sei se vai ficar claro o ponto que eu quero trazer, mas o mercado ele está indo, e eu acho que é a tendência quando a gente fala de mercado, de voltar ao processo, igual eu falei, que por incrível que pareça é a minha carreira, da polarização, no sentido de você tem que estar nos dois extremos. É uma demanda hoje, porque cada vez mais os problemas são mais complexos. Né? Então, agora nós estamos vindo com inteligência artificial, nós estamos vindo com cenários aí, né? Quem está acompanhando tecnologia, semanas atrás tivemos uma pane mundial devido aí a alguns empecilhos que ainda não foram muito bem explicados.
Exato.
Os processos estão ficando muito mais complexos, os elementos estão ficando muito mais complexos. Então, ao mesmo tempo que você tem uma inteligência artificial que consegue ali fazer a minimização ali de um trabalho menos cognitivo, você abre o espaço da exigência dos trabalhos mais amplos, cognitivos, muito maior. Então, assim, eu vejo cada vez mais uma demanda de conhecimento técnico diária. Então, se você se destina a ser qualquer tipo de carreira, Y ou não, numa carreira de cibersegurança, né? E aí nós estamos falando tecnicamente, você tem que sim ter uma formação inicial base de técnica. Tá? Ah, mas o cara que veio da administração, disso, daquilo, outro, ele não vai conseguir ser? Vai, tem pessoas fora da curva, sempre vai ter pessoas fora da curva que fizeram formação X, Y, Z, o caminho só tende a ser um pouco mais
árduo,
tumultuoso,
né?
Não conseguir entender a complexidade de cenários tão complexos. Né? Então, hoje a gente tem essa necessidade, ou pelo menos eu vejo cada vez mais, a necessidade de as pessoas entenderem a fundo, ou pelo menos entenderem o básico necessário da área de atuação, que está isso se perdendo um pouco o processo. Mas da mesma forma, para o cargo...
Só um ponto. Você fala da área de atuação, pensando em soft skill, segmento empresarial, ou área de atuação, hard skill, conhecimento técnico para a função dele?
Por isso que estou comentando. Aqui, por enquanto, de hard skill.
Tá.
De hard skill. Né? Então, assim, pegar o que é a vida, essência da vida, o que se resume à vida, a essência, que eu fico brincando de cibersegurança. Salas de guerra, incidentes, problemas. Né? Todo profissional vai ser um bom profissional quando o navio volta...
Sobre pressão, né?
Quando volta tranquilo. Quando começa a pressão, que aí começa a se diferenciar realmente as pessoas que têm mais assertividade para aquele tipo de coisa. Não tem jeito, é claro, gente. Então, assim, você está ali num incidente médico. Qual que é o médico que vai destacar mais? É o médico conseguir fazer a coisa mais correta e mais rápido possível. Não tem outra forma. Então, a gente percebe cada vez mais, quando a gente entra, né, nesses cenários, que, ok, a pessoa pode ter o soft skill aonde, principalmente o que nós estamos falando aqui de gerência, de cuidado de pessoas, de formações de MBA, de administração, de visão futura, disso, daquilo, outro, que é extremamente necessário. Eu estou falando, lembra que eu falei que ia ser dicotomia? Porque você vai ter durante 60% do seu trabalho, você vai ter um trabalho que é um trabalho ali mais voltado para soft skills, que é um trabalho de entender estratégia, saber o que é tático, saber o que é estratégico, de saber o que é um negócio, saber o que esse negócio precisa de você, e tem vezes que o negócio nem o negócio sabe dizer, porque o negócio não entende de segurança. Então ele não entende da demanda dele, ele não sabe o que ele quer. Né? Eu fico brincando que é a mesma coisa que eu acredito que vocês, né, que são mais artistas, sofrem quando você tem um cliente. O cliente não sabe o que ele quer, ele vai jogar um tanto de ideia ali, e você tem que ter uma capacidade de tentar entender toda a abstração possível ali e falar assim: é isso que você estava querendo? E a pessoa fala assim: não é isso não, mas é, agora vai ser, porque você conseguiu realmente ler a demanda daquela pessoa, né? Você conseguiu. Então, quando a gente fala de gerência, independente de qualquer, se for TI, de vendas, de qualquer coisa, esse lado empresarial, esse lado estratégico, tático, etc., ele é muito forte, ele tem que ser muito forte. Mas na cibersegurança específico, está fazendo muita falta o lado técnico. Porque, de novo, 60% do seu dia, se tudo der certo, vai ser pensando em tático, em estratégico, em evoluir, em equipes, times, em entrega, em
indicadores,
indicador, em valor. Mas nos outros 40%, na hora que, desculpa a expressão, aparece o F lá, puf, luz vermelha para todo lado, barato voando, todo mundo sem saber o que faz, você também tem que estar ali.
Tem.
Você também tem que estar ali. Ah, mas é o cara da operação, é head team. Você pode colocar a tag que você quiser. Ah, quem faz isso é security team, é head team, é blue team, é... Você pode colocar a tag, é CSIT, a tag que for. Tag que for. Mas você vai estar envolvido de alguma forma, e ali começa a ter a diferenciação. Um cara que é gerente simplesmente... E deixa eu corrigir, porque falar simplesmente parece que é pouco, né? Falando assim, um cara que é gerente e tem todas as habilidades de soft skill e não tem a hard, chega num momento desse, o máximo que ele pode fazer é continuar gerindo pessoas. Ele não consegue gerir um incidente, por exemplo. Por quê? Não consegue fazer... Ah, vou fazer troubleshoot? Não, você não vai fazer troubleshoot, mas quem que vai direcionar caso um troubleshoot estiver indo para o lado errado? Quem vai chegar assim: pessoal, calma aí, isso aqui não está trazendo muita evidência, não. Vocês já pensaram nisso aqui? Já fez isso aqui? Quem vai ser as referências ali, né, hierárquicas mesmo, para poder começar a dar o direcionamento quando o fogo está pegando? Se todo mundo pegar a mangueira e tentar jogar cada um para o seu lado, não vai apagar um incêndio. Né? Então, assim, você tem que ter alguém ali que consegue, além de fazer todo o processo de gerir e tomar cuidado daquela equipe, fazer aquela equipe seja equipe e entregue efetivamente, você tem que ter conhecimento técnico suficiente para saber se o cara está fazendo o trabalho dele adequado ou não. Né? Então, assim, então... É, eu digo que hoje, né, a demanda que eu sinto muito falta, e eu fico vendo muitos meus pares procurando para poder... Né, a gente quer aposentar, né? Então a gente quer que a galera chegue e substitua a gente. Né? Então, assim, são pessoas que têm essa capacidade de falar assim: cara, eu não estou mexendo no técnico porque já passou essa fase. Mas eu entendo disso que você está fazendo. Isso aí que você está fazendo, eu faço isso aí com os pés nas costas. Eu só não estou fazendo porque agora a minha visão é diferente. Agora eu quero coisas maiores. Eu quero coisas maiores no sentido de soft skill. Né? Ou, se não, não quero soft skill. Eu quero focar aqui em hard skill. Hoje virou, inclusive, né? Eu fico brincando que o popstar de cibersegurança é pentester, né? Hoje você é pentester, é popstar. Por que que você é? Sou pentester, cara. Ah, sou fodão, sou pentester.
É complexo. É um cenário complexo e tem a questão de a pessoa ter essa qualificação, né, em hard skills, ter um entendimento sólido das bases, dos fundamentos de TI, seja de redes, né, conectividade, sistemas, porque na hora do troubleshooting, cara, se ele não tiver aquele fundamento, é tentativa e erro, é testes que talvez não seriam os mais indicados ou adequados para aquela necessidade ou para aquele problema, ou para ele tentar isolar aquela questão. Isso é fundamental, em especial pela não só o papel do gestor, né? Até para ele conhecer se a equipe técnica está fazendo corretamente ou não, mas é vital ter.
E na hora do, de novo, do incêndio, sempre alguém vai precisar de uma referência, vai ter que ter alguém que tem confiança. Então, assim, se não tiver alguém que a pessoa, que o time todo pode olhar e falar assim, para onde que esse cara está olhando? E ver assim, poxa, eu vou confiar, fica difícil. E infelizmente, para esse tipo de visão, de novo, não estou falando que isso é todas as áreas, eu não conheço as outras áreas, eu estou falando de cibersegurança. Cibersegurança é necessário, a gente vê muito, né, eu fiz consultoria, grande parte da minha carreira foi consultoria, a gente, você também foi consultor, a gente sabe o quanto, quão diferença que faz na hora do incêndio. Uma pessoa ali que já passou por todo um processo de cibersegurança, já fez o operacional, sabe, sim. Ah, mas eu sou operador, eu sei criar a regra de firewall. Cara, é a mesma coisa que eu falava com vocês lá na sala de aula. Aqui, quando a regra de firewall é o menor que eu estou preocupado. O que eu estou preocupado é, essa regra de firewall, você entendeu todo o contexto do perímetro que você está envolvido? Você, com seu chegar para você e falar assim, te dou uma regra de firewall. Com essa regra de firewall, você consegue desenhar qual que é o perímetro todo dessa infraestrutura? Não, não consigo. Então, aí que está o problema. Aí que está o problema. Então, assim, então é essa carga, principalmente pensando que carreiras que vão conviver com incidente, porque incidente de segurança não é se, é
É
quando.
quando?
É quando. Quando e o quanto tempo ele vai persistir. Esses são os dois itens. O que a gente fica preocupado é, vou ter um X incidente de seguranças e esses incidentes de seguranças vão percutir tanto tempo. É isso. É isso. Né? Então, a gente vê que isso faz muita diferença. A gente faz muita diferença porque, de novo, por mais especialista, por mais que seja, se você quer assumir um papel de liderança, né? Porque aí para mim fica difícil ser, ah, eu sou um gerente, eu sou um coordenador, eu sou alguém, é um papel de liderança. E você não tem ação de liderança, você não tem o background de liderança, que é as pessoas que estão fazendo aquela tarefa têm a confiança de olhar para você e falar assim: esse cara já fez isso, então ele sabe o que está falando. Ele sabe o que está falando. Então, assim, ah, pô, isso aqui não está exatamente igual agora, né? Paradigma de velho. Eu vim do paradigma on-premise. Minha carreira inteira, né? Estou
A
agora
minha
com
também.
40 e tantos anos. Durante 40 e poucos anos, a minha vida toda foi on-premise. Nós estamos falando de nuvem, tem. Efetivamente pegar, fazer, acontecer, etc., tem o quê? 8 anos. Né? Então, assim, então, são até nesse quesito, é importante a gente saber o que está fazendo ali. Né? E aí eu fico vendo até as outras áreas. Entrando nessa área técnica, a LGPD fez muito essa conversão, né? Então você pega gente que tem ali soft skills muito, muito grande, né? Que é o pessoal de direito, de
De humanas em geral,
processos,
né?
né? E eles estão fazendo um deep diving aqui para poder entender quando a lei fala lá de criptografia, que é isso
Que é
aí?
isso?
Isso é tipo medo de passar no cabelo, o que que eu faço com isso? Né? Então, assim, então hoje eu acho que pensando em formação. Que foi a pergunta, e eu acho que eu até divaguei demais aqui. Eu acho que o ideal é fazer uma formação, por incrível que pareça, mista. No, na base, quando você estiver começando ali, né? Então, assim, eu sou muito a favor dos cursos técnicos, eu gosto dos cursos técnicos. Eu sou um exímio defensor de formações técnicas mais cedo. Ah, mas se esse é o formato ideal, podemos discutir. Mas eu acho que uma vez que a gente tiver possibilidade de formações técnicas, eu acho elas interessantes. Tá? Então. Eu sempre aconselho, né, a juventude, principalmente a galera aí que está ensino médio, que está nessa fase, que acaba tendo ali um pouco mais de disponibilidade, tempo. Hoje tem muito recurso técnico para você começar a ter base. E para ter base não precisa para escola, não precisa para faculdade, não precisa fazer curso. Então, tem N plataformas aí que se a pessoa gosta de tecnologia e quer mexer com tecnologia, por exemplo, quer saber de cibersegurança, cara, vai ter que começar a estudar redes e alguma coisa de desenvolvimento de software. Não tem jeito. Ah, mas eu quero chegar a ser CSO. Eu quero chegar a ser CISO. O que que você aconselha? Se você tem 13, 14 anos, eu te aconselho começar a dar uma estudada em programação e redes de computadores. Se for com redes de computadores com foco em cloud. Começa a estudar, ler, faz uma aplicaçãozinha, posta na internet ali. Pô, fiz uma aplicaçãozinha ali. Vou postar ali um API só para poder um consumo de qualquer coisa, fazer um crawler, né? Qualquer coisa para você poder brincar, já vai valer. E aí, à medida que você vai evoluindo, né? Aí sim você vai formalizando o seu conhecimento, né? Então você vai formalizando com cursos técnicos profissionalizantes, formação de ensino superior, pós-graduação, cursos de especialização, cursos de certificação, né? E, de novo, se você tem a veia da carreira Y, que é cuidar de pessoas, ser líder de pessoas, né? Saber falar de estratégia, saber falar de negócio, saber fazer tudo ser transformado em dinheiro, né? Que é chato, é um problema de segurança, gente. É o que eu falo todo mundo. É muito bonito todo mundo falar que segurança faz parte do negócio.
Mas, até não chegar faz, nesse nível de maturidade...
Não, mesmo assim, até no nível maior... Assim, a gente é viabilizador porque a gente resolve incidentes, mas viabilizador a gente não é viabilizador de nada. Então, eu não lembro quem que me comentou sobre isso. Eu achei essa analogia interessante. Nós temos que lembrar que nós somos freio. Nós realmente somos freio. Né? Então, mas o freio, por incrível que pareça, ele te ajuda a correr mais, porque você tem segurança, porque na hora que você precisar, você freia, ele para.
É.
Então você consegue, mas a gente não é propulsor de negócio. A segurança, já cansei de escutar, a segurança é propulsor de negócio. É que negócio?
É.
Só se for negócio de TI, né? Casto, beleza. Sou propulsor de negócio. Fora isso, a gente não é propulsor de negócio, a gente é ROI. Faz um investimento em segurança, aquilo ali te retorna financeiramente. Então, tem uma estratégia, tem um... Então, até mesmo para as pessoas que querem essa carreira Y, né? Fazer uma formação em cima disso, né? Seja por MBA, né? Então, é muito comum dentro da nossa área de gestão, você ver pessoas que fizeram toda a carreira, igual eu, né? A carreira técnica, e aí, na hora que chegou nas pós-graduações, na camada, né? Terceiro grau, você começa aí sim ir para as áreas de soft skill, MBA, formação exterior, né? Hoje tem muita universidade exterior que quer fazer
essa integração, formações, esse intercâmbio.
Né? Isso. Então, assim, hoje tem muita oportunidade, né? Hoje, na nossa época, a gente não conseguia nem falar inglês porque não tinha acesso. Hoje.
Tinha nem YouTube. Não é?
Tinha internet.
tinha nem internet. Bom. Uma das perguntas que eu faria a seguir era conselhos para pessoas que pretendem entrar na área, mas você já trouxe aqui sobre a possibilidade de estudar redes, ver isso no contexto de cloud e desenvolvimento. Mas, pensando ao longo da sua trajetória, teve algum aprendizado significativo, alguma coisa que fez uma diferença muito grande na sua carreira e que você gostaria de talvez ter aprendido antes, se tivesse a oportunidade?
Teve, assim, igual eu te falei, aí até mesmo por momentos da vida, né, momentos da vida no sentido, e aí por incrível que pareça, já estava até mais maduro, que foi na universidade, então assim, aí de novo, pegando contexto de época, pegando contexto de tudo, eu já tinha essa consciência, porque eu já, aqui eu não vou usar nomenclaturas e tal, eu sei que aqui a ideia é ser mais informal e poder falar um pouco mais livre, né? Então, pessoal, não peguem aí na...
Então, assim, fique à vontade.
Eu já tinha ali hacker. Eu já era hacker no sentido que se falava na época, né? Então, assim, eu já tinha esse conhecimento de explorar vulnerabilidades. Na época, a gente tinha que fazer... alguém fazia, tá, gente? Não fui eu que fiz, não. Se tiver polícia escutando aí, eu não fiz nada disso. Foi alguém que falou, que fez, né? Então, assim... Você tinha aquele jeito de trapacear a telefonia, porque você não tinha...
Tinha o callback também.
Você tinha que usar artifícios ali. Nem todos deveriam ser utilizados, mas você tinha que usar artifícios para poder ter acesso a uma linha telefônica. E aí você tinha uma série de... Então, assim, eu tive acesso a conhecimentos de rede e de telecom na força, no forceps. Então, assim, eu ia mais pela tentativa e erro, conversando com os outros e fazendo alguma coisa. Eu não tive, durante muito tempo, até literalmente eu chegar na pós-graduação, eu nunca tive essa base que eu precisei ter. Eu descobri que eu tinha ela porque eu tive a sorte lá no início, igual eu falei, eu vim da eletrônica. Então, eu sabia o que era binário, eu sabia o que era comunicação. Então, eu ia mais pela dedução das coisas e usando testes, o poder, né, cognitivo, e dava certo, eu ia fazendo, do que realmente saber o que eu estava fazendo. Eu fui realmente ter consciência do que eu estava sabendo Por exemplo, depois que eu comecei a formar, eu falei assim, poxa, mas eu formei, agora eu sou bacharel e eu não sei nada daquilo que eu queria saber. Eu sei mais do que, dependendo ali na prática, do que até o professor me ensinou, porque o domínio dele ali em conteúdo era pequeno, ele não tinha. Ah, eu vou colocar um conteúdo de 60, 90, 200 horas. Não, não pode,
não dá. O conteúdo é pequeno. A ementa, carga horária, restrição, plano pedagógico, e aí vai.
Então, assim, pensando em gerações, hoje... eu acho que o principal item que eu mudaria, eu faria diferente eu ia correr atrás de fontes da onde daquilo que eu quero, de informação mais profunda, né? Então assim, então eu sabia que eu tinha uma deficiência muito grande nos conhecimentos de rede, eu sabia disso, e eu só tive a oportunidade de fazer isso quando eu comecei a aprofundar isso em pós-graduação. Eu queria ter feito isso antes, lá no ensino técnico, ter a possibilidade de aprofundar muito pesado em cibersegurança, em redes, por exemplo, ao qual eu não tinha. Não tinha onde que eu correr atrás disso. Consegui alguns livros lá de gringo, Giant Black Book, em inglês. Eu tentei ler aquilo ali e não consegui ler 5 páginas. Não fazia sentido nada que estava ali. Mas assim, então acho que da única coisa não é arrependimento. A única coisa que eu acho que poderia ter me propiciado mais oportunidades e me alavancado mais, era no momento que a gente percebe que tem alguma lacuna faltando, na época eu não tinha oportunidade de correr atrás, mas eu acho que hoje se percebeu que tem uma lacuna faltando, não espera. Vai lá e já procura, já preenche essa lacuna e vai embora, não fica esperando não.
E hoje tem N formas de acesso, seja gratuito, seja por curso pago e com valores pequenos, né?
Tem um tal de Guilherme, um tal de Marcos Flávio aí, que tá cheio de curso aí. Dá pra poder fazer um bocado.
Momento merchan. Bom, no início do podcast, eu te agradeci pela contribuição na minha trajetória, que de fato foi importante. E passando isso pro outro lado, teve alguma pessoa ao longo da sua trajetória que você gostaria de fazer um agradecimento ou uma menção especial, ou que contribuiu de forma significativa no seu desenvolvimento?
Cara, essa pergunta é capciosa da capciosa da capciosa, mas assim...
Por isso que eu não mandei na pauta.
Eu não vou fazer nominal, tá. Porque assim, fazer nominal ia ser uma injustiça gigantesca. Tá? Eu diria que falar isso com outras pessoas poderia ser até esquisito, mas com você eu acho que não vai ser pelo seguinte. Cada pessoa, ela teve uma grande contribuição, assim, uma contribuição gigantesca na minha vida. Mas assim, gigantesca, cara. Alguns alunos até falam isso comigo, alunos, colegas de trabalho, etc. Falam assim, eu não sei, eu sou fulano, você lembra? Eu falo assim, eu lembro, você é fulano, você estudou comigo e tal, você fez isso. Eu sei basicamente, apesar de eu ter esses tantos de alunos, cara, é muito raro chegar um aluno para mim ou algum colega de trabalho e falar assim, você lembra de mim? Eu falo assim, não tenho a mínima ideia quem que você seja. Então, assim, então, cara, é muito difícil, fica parecendo até papo aqui mesmo de professor, até quase demagogo, é muito difícil eu começar a falar de nomes, porque, assim, eu pego na área como professor. Cara, eu tenho milhões de alunos aqui, milhões não literal, né, gente? Mas eu tenho uma pancada de aluno que vem aqui na cabeça de todos os níveis, né? Então, assim, alguns que viraram colega de trabalho igual você, Marcos, igual você, vou começar a falar Reinaldo, Everton Murilo, Marcelo, se eu começar a falar aqui vai dar 50 horas eu falando, né? Então, assim, teve pessoas, colegas de trabalho que marcaram bastante. Então, por exemplo, um virou um amigão, Marcos Flávio, tô confundindo, amigão, eu não sei nem o nome, né? Foi mal, Marcinho, não sei nem seu nome. Né? Então, o Marcos Sá, teve... Nossa, tem tanta gente, eu não vou ficar nem falando assim, porque assim, tanta gente que passou pelo processo, e eu sou muito grato por todas essas pessoas. Eu te diria o contrário de... Todas as pessoas que passaram na minha vida, eu ainda vou passar desse nível de espírito. Deve ter umas 15 pessoas no máximo que eu falo assim, poxa, esse cara aqui não me fez bem, ou esse cara aqui eu não queria ter convivido com ele. Mas fora isso, cara, para todo mundo eu só tenho que agradecer todos os momentos, mas todos. Então, assim, E, de novo, é uma coisa até engraçada, né? Normalmente, quando se fala de uma pessoa que tem uma carreira, principalmente como professor, aí pergunta: tem algum professor que te marcou? Essa é a única fase que me escapa. Porque, assim, na cabeça eu não tenho nenhum professor que fala assim: poxa, esse professor aqui foi. Eu vou falar dos professores mais que me marcaram como professores, mas não pelo conteúdo, mas sim pela postura como professor. Aí foram os professores das áreas humanas, né? Então, assim,
Olha.
eu tenho muitos professores das áreas humanas, aí esses me marcaram. Assim, pô, esses aqui fizeram bastante diferença. Mas, de modo geral, os outros professores são amigos, são pessoas que eu tenho, e falo assim: pô, esse cara foi divisor na sua vida. Pelo menos agora de cabeça, desculpa, não estou lembrando. Não ficou algo tão marcado assim. Agora, colegas de trabalho, alunos, né? Alunos fizeram muita diferença na minha vida. Muito, muito, muito. Alunos. Pessoas que estavam hierarquicamente superior, que me ensinaram muita coisa, me colocaram muito, muito, muito item, foi muito importante. A minha convivência com a escola, no sentido eu como aluno, foi muito formal. Eu era muito assim, eu ia na escola para poder fazer o que tinha que fazer
Embora.
e esquecer que ela existia, entendeu? Então, por isso eu estou falando que até uma culpa não dos professores, mas minha. Eu ia para a escola e falava assim: quanto que eu tenho que tirar? Ah, tem que tirar
Que
no
dia que é o
mínimo 90
exercício,
pontos.
né?
Beleza. Então, eu estudava, tirava meus 90 pontos e seguia a minha vida. Não, enfim, aí eu vou falando as
É,
bobagens.
não, vida que segue. A gente poderia falar N outros assuntos, abordamos aí a trajetória, enfim, entre outros pontos. Pergunta para fechar. Se você pudesse voltar lá no início da trajetória, lá no DT1000, DG1000, né?
DGT 1000.
DGT1000, o que que você falaria pro Thiago?
O que que eu falaria pro Thiago? Ah, merda. Ou, quer dizer, putz, grilo, não posso, vai
É,
ter que
não.
editar esse negócio. Cara, o que eu falaria de boa? Eu falo assim: só vai que a vida vai ser boa. Vai que vai ter uns perrengue, vai ter uns cara maluco, igual uns guitux da vida, vai ter uns cara doido na sua vida, mas vai ser bacana demais. Então, assim, apesar de tudo, cara, a vida é a melhor coisa que tem. Minha trajetória, minha carreira, eu só tenho que agradecer. E eu falo, não vamos colocar dentro de ideologias, vamos colocar dentro do real. Dentro do real, eu vivo o que eu sempre quis, a área que eu quis, do que eu quis fazer, como que eu quis fazer, com pessoas, sempre pessoas amadas em volta, podendo transmitir o conhecimento que eu tenho, podendo, na área profissional, levar pessoas a serem melhores na sua carreira, a entregar produtos melhores, a entregar serviços melhores. Então, assim, eu, nessa mente, é só eu chegar e falar assim: doidinho,
É, aguarde, né?
você vai ralar, mas vai dar certo. Vai, doidinho, só vai. Continua desmontando essas porcarias aí que vai dar certo.
Massa. É isso. Obrigado demais pela presença. Obrigado por ter vindo.
Eu que
E
agradeço.
iniciando aí a segunda temporada com chave de ouro.
Oh.
Ah, e aqui. O cenário novo não é só por causa da segunda temporada. Enfim, os próximos episódios serão no mesmo cenário antigo. É porque o Thiago foi a primeira pessoa que eu chamei para a segunda temporada e foi o último a confirmar. Então já tinha acabado os horários do estúdio. Aí eu tive que vir para cá. Mas tudo bem. Vida que segue.
De repente isso seria uma coisa que eu poderia falar assim: ô Thiago, deixa de ser enrolado, porque ser enrolado pra caramba. Você quer fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo e fica esquecendo de confirmar com os amigos, mas
Tá vendo?
beleza.
Não, mas tá, faz parte. A gente conseguiu. É isso. Bom, para quem está assistindo, muito obrigado. A gente está chegando a 1.000 inscritos no canal, que começou de forma despretensiosa. Para quem me acompanha um pouco mais de perto, sabe que eu mudei para São Paulo, né, em dezembro. E, inclusive, os podcasts foram todos gravados em dezembro. Eu fui lançando semana a semana, já estava em São Paulo e fui recebendo os vídeos editados e publicando. Então, foi um encontro para poder me despedir dos amigos, que deu certo, uma repercussão tão positiva que eu falei: por que não continuar? Então estamos aí na segunda temporada. Terceira já está prevista, a quarta está em pensamento. A gente tem uma lista grande de pessoas para poder chamar. Nem sempre a gente consegue a agenda, mas vamos tentando. E é isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Um grande abraço e até o próximo episódio.